O nosso tema desse domingo, ele inacreditavelmente, sem ter combinado nada, é o tema obediência. Eu falei pela manhã que sempre no final de um ano eu passo para a liderança da igreja os temas que estudaremos no ano seguinte, todo ano, domingo a domingo. E Deus, na sua agenda e planejamento, colocou no meu coração o desejo lá no mês de outubro, novembro do ano passado, falar hoje sobre obediência. E nós vamos estudar hoje à noite, conhecendo Deus, através da obediência. Antes de irmos ao tema diretamente, vamos lembrar aquilo que nós já temos estudado juntos. Nós já vimos que Deus tem algo a fazer. Ele tem uma obra que Ele não apenas quer fazer, mas Ele está executando. Ele é um Deus grande, faz coisas grandes, mas ainda assim nos convida a um relacionamento pessoal. Você tem o privilégio de conversar com o Deus Todo-Poderoso. Você tem o privilégio de ler os recados que esse Deus mandou para todos nós diretamente pela palavra. Esse Deus que quer se relacionar conosco nos faz um convite. Um convite para participarmos do que Ele quer fazer nesse mundo. Você, por certo, tem um orgulho pessoal de trabalhar em determinada empresa ou de ter estudado numa universidade famosa, mas isso é bem pequeno se comparado ao fato de que você pode trabalhar com Deus, pode ser um cooperador de Deus, participar de uma obra maravilhosa que Ele está fazendo nesse mundo. Esse Deus nos convida falando a nós. Ele nos deu o seu Espírito Santo para que quando lêssemos a palavra dEle não fosse apenas uma leitura, fosse de fato ouvir o próprio Deus falando ao nosso coração. A questão é que nem tudo que Deus fala nos deixa confortáveis. Nós discordamos da opinião de Deus expressa na palavra e entramos às vezes em crise. Ficamos chateados com Deus. Chegamos até a reclamar com Deus. Você já reclamou com Deus? Já bateu o pé e disse numa hora de fúria: eu não aceito isso? Não precisa me falar, mas eu acho que isso já aconteceu. Mas como você tem o Espírito Santo, você resolve ajustar sua vida à vontade de Deus. Você entende que aquilo que vale não é o que você quer, mas é o que Deus quer. Você ajusta sua vida a Deus. E como acontece esse ajuste? Se não, através da obediência. É o nosso tema de hoje. A obediência nos faz ter experiências profundas com Deus. E antes de irmos ao nosso personagem de estudo, que é Moisés, eu quero relembrar a você três versos. O primeiro, João 15, 14. O Senhor Jesus, falando a nós, Ele diz assim: vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Vocês serão meus amigos, vocês partilharão comigo, vocês me conhecerão melhor, vocês terão um relacionamento comigo se me obedecerem. Segundo verso também da boca de Jesus, Mateus 12, 50: quem faz a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã, minha mãe. Aquele que faz a vontade de Deus, esse é do time de Deus. Quem não faz, não é desse time. E o último verso, uma lembrança, e nós vamos daqui a pouco estudar agora todo o trecho. Êxodo 33, 11, o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. O Moisés que obedeceu ao Senhor, cresceu em experiência com Deus, cresceu em relacionamento, cresceu em intimidade com Deus. Muito bem. Quantos são pais e mães aqui? Só ergam a mão para eu ver. Acho que é até a maioria, pode baixar. Se o seu filho já é um adulto, você vai ter agora que resgatar um pouquinho o tempo. Mas eu gostaria que você se lembrasse do seu filho numa idade assim de uns 4, 5 anos. Consegue lembrar? Quando seu filho, sua filha, talvez você tenha um netinho nessa idade, ele estava assim naquele momento da vida em que mesmo tendo esse tamanhozinho assim, ele achava que podia mandar em você. Consegue lembrar disso? Consegue lembrar do seu filho olhando para você e te desafiando? E olha que o seu filho, a sua filha, não eram dos mais difíceis, uma criança normal, na média. Mas uma criança que, recebendo toda uma carga de informação, vendo coleguinhas na escola, fazendo uma série de coisas, assistindo alguns desenhos muito estranhos que nós não deveríamos deixar nossos filhos assistirem, eles resolveram, em algum momento da vida, nos desafiar. Vamos imaginar uma situação mais concreta ainda. Vamos imaginar que você disse ao seu filho, não mexa aí. Você disse uma vez. Ele foi e começou a se aproximar exatamente do objeto que você mandou não mexer. E você disse de novo, eu já falei, não mexa. E ele agora está praticamente tocando no objeto. Ele olha para você e abre um sorriso. Ele te olha com uma meiguice tal, que lá no seu coração quase você está quebrando toda a autoridade. Mas você sabe, se ele mexer, ele corre um risco. Ele pode se queimar, ele pode se cortar, aquilo pode ser um prejuízo. Você diz de novo, não mexa. E aí, talvez você pegou a sua mão e puxou o seu filho. Você deu uma ordem. Ele não obedeceu. Você já passou por isso, pai? Já passou, mãe? Agora a mesma cena, não mexa, e ele lá, quase mexendo, e de fato ele mexe, e você então olha para aquele menino, para aquela menina e diz, não é que eu gostei de você ter mexido nesse negócio? Nossa, fiquei tão feliz, estou feliz que você me desobedeceu. Estou me sentindo realizado como pai, como mãe, porque eu dei uma ordem e você desobedeceu. Vou aplaudir você. Vem cá, me dá um abraço. É um filho assim que eu quero ter. Desobediente. Que contrarie as minhas ordens. Você já fez isso com seu filho ou com a sua filha? Se você já fez, coloque o seu nome, se ainda está fazendo, coloque o seu nome lá nos pedidos de oração, que essa igreja vai orar por você. Isso não é normal. Ninguém fica feliz com a desobediência. Isso não é normal. Ninguém vibra com a desobediência. Mas, irmãos, por algum motivo, nós achamos que Deus não se importa com a nossa desobediência. Agimos como a criança que se aproxima do lugar proibido E por algum motivo, quase uma insanidade, nós achamos que Deus não vai se importar. Nós achamos que não tem problema. Nós transformamos a desobediência, por vezes, quase que num motivo de graça, de piada. E nós desobedecemos. Sistematicamente, eu pergunto a você, que pai, que mãe, que professor, que autoridade constituída fica feliz com a desobediência? Eu não conheço. Eu desconheço alguém que, tendo dado uma ordem, fica feliz em ver que aquela ordem está sendo descumprida. Será que Deus se alegra com a nossa desobediência? Você acha mesmo que o Deus Todo-Poderoso, Santo, Amoroso, que quer um relacionamento conosco, você acha que Deus fica feliz com a nossa desobediência? Mas vamos ainda à mesma cena. O primeiro garoto, menina, ele ainda não desobedeceu. Quase, ele está quase lá. Ele é puxado pelo pai, ele é puxado pela mãe. Aí ele pega aquela mãozinha desse tamanhozinho, fofinha, passa no rosto do papai e diz: papai, eu amo você. Me dá um beijo. E beijo de criança é bom, não é bom? Um abraço de um filho. Ah, papai, você é tão bonito. Que as crianças falam isso para a gente. Ainda não tem dimensão da verdade completa. O senhor é o homem mais forte do mundo. E aí então o pai diz: tá, meu filho, vai lá, faz o que você quer. Poxa, eu estou com a minha autoestima agora elevada, pode desobedecer. Não, nós não fazemos assim. Nós aceitamos o carinho, o elogio, mas continuamos falando: filho, isso não pode. É para o seu bem. Eu tenho mais vivência que você, é para o seu bem. Isso não pode. Mas papai, eu fiz um carinho em você. Eu te dei um beijo. Irmãos, tal qual uma criança que quer convencer um pai, assim somos nós. Por vezes, irmãos, estamos praticamente desobedecendo ou já desobedecemos. Então, como que querendo massagear o coração do nosso pai, nós levantamos nossas mãos e cantamos. E declaramos com a nossa boca: Senhor, Tu és maravilhoso, Tu és grandioso. Senhor, eu Te amo. Você acha mesmo que uma frase desacompanhada da obediência alegra o coração do Pai Celestial? O que você preferiria? A obediência ou o elogio? Eu prefiro a obediência, não sei você. Se fosse para escolher entre o elogio e a obediência, eu diria: me obedeça. Ainda que o olhar seja quase para fulminar. Sabe quando um filho, uma filha, um amigo, alguém, enfim, te dá um olhar que você pensa que aquilo terá o poder até de trazer algum prejuízo a você? É um olhar, uma fisionomia feroz. Você pode ficar muito bravo, mas se você obedecer, isso honrará mais a Deus do que apenas recitar palavras que na verdade caem no vazio, porque estão desacompanhadas da obediência. Quero te falar hoje sobre um homem que obedeceu e o que aconteceu com ele. Estamos agora em Êxodo 33. A experiência de Moisés. Moisés já foi falar com o faraó. Moisés já foi usado poderosamente por Deus. Moisés já passou com aquele povo lá no meio do Mar Vermelho. Moisés já está no deserto, levando o povo em direção à terra prometida. E Moisés foi dando passo a passo, obedecendo a Deus. Saia de Midian, volte ao Egito. Ele obedeceu. Vá falar com as autoridades. Ele foi. Fale com o faraó. Ele falou. Agora você vai abrir o Mar Vermelho. Foi aberto. Agora você vai conduzir o meu povo pelo deserto, ouvindo os queixumes. E lá vai Moisés, obedecendo, obedecendo. Tem um momento de ira em que ele fica bem chateado, porque a vida é dinâmica. Deus falando a Moisés, ele entrando em crise, mas ajustando a vida e obedecendo. Isso daqui acontece várias e várias vezes na nossa história. Mas o texto que você vai ler agora diz a experiência que Moisés foi adquirindo com Deus em meio à obediência. Olha o texto. Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor ia à tenda, fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada de suas tendas, observando-o até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada qual na entrada de sua própria tenda. Agora aquela frase que se destaca. O Senhor falava com Moisés, face a face, como quem fala com o seu amigo. Vamos estudar essa frase. A primeira coisa que você percebeu é que com a experiência de obedecer a Deus, Moisés foi crescendo em intimidade com Deus. Ele foi crescendo no relacionamento com Deus. Moisés cresceu tanto que agora ele resolve fazer uma tenda, um lugar especial, onde ele vai conversar com Deus. Você viu na leitura que não só Moisés tinha esse relacionamento, mas o povo de Israel começou a perceber que entre Moisés e Deus havia algo diferente. Era um relacionamento mais profundo. Era uma experiência fantástica, maravilhosa. O povo, quando sabia que Moisés ia à tenda do encontro, eles ficavam lá na entrada da tenda, observando, e quem sabe um marido falava para a esposa: olha lá Moisés, ele vai falar com Deus. Quem sabe uma criancinha: mãe, onde Moisés vai? Moisés vai falar com Deus. E o verso começa exatamente assim: o Senhor falava com Moisés. A palavra hebraica aqui é dabar, que é uma conversa, é uma troca. Ou seja, eles de fato compartilhavam. A tenda do encontro era o momento em que Deus e Moisés de fato conversavam. Irmãos, como era essa conversa? Não dá nem para imaginar. É algo grande. É uma experiência maravilhosa que um ser humano pode ter com Deus. Mas se você quiser saber como era isso, Você pode. Porque o mesmo privilégio de Moisés foi dado a todo aquele que reconheceu que Jesus é filho de Deus e entregou a vida a ele. Não tem uma coluna de nuvem, porque isso não é essencial para conversar com Deus. Mas tem um coração contrito, que tem a mesma experiência que Moisés teve. Na obediência, Moisés começou a crescer em relacionamento e ele e Deus conversavam. Não era apenas uma frase, ora ou outra, que trazia algum tipo de apelo religioso. Não, é conversa, é troca. Um fala, o outro ouve. A resposta, a interação. Eu te pergunto, qual é o seu relacionamento com Deus? Existe essa beleza de uma conversa? Existe essa beleza de um relacionamento próximo? Existe a beleza, quem sabe, de você em meio a um dia assim bem agitado, você literalmente estar ansioso por entrar numa tenda, não uma tenda física, mas ter aquele momento especial de quietude para simplesmente conversar com Deus, para pegar sua Bíblia e não apenas fazer uma leitura religiosa que quando você fecha, você nem sabe o que acabou de ler. Já aconteceu com alguém? Leu 10 minutos da Bíblia, fecha, o que aconteceu? Nada. Não é essa leitura. É aquela outra. Em que você lê e o Espírito Santo vai te ajudando a compreender o texto. E você chega a uma conclusão maravilhosa. Deus está falando comigo. Não estou num culto público. Não é um pastor que está pregando, é Deus, ele está falando comigo. E de repente até o texto mais conhecido do mundo recebe o contorno de um relacionamento com Deus. Na obediência, Moisés teve a experiência de se aproximar tanto de Deus, a ponto de compartilhar com o Senhor. Mas o texto continua, diz, o Senhor falava com Moisés face a face. O que isso significa? Face a face. A palavra hebraica é panirim. Estar na presença de Moisés falava com Deus na presença de Deus. Uma outra possibilidade de interpretação, frente a frente. Irmãos, a intimidade, o relacionamento que Moisés tinha com Deus, não era uma fachada, não era uma aparência. Moisés, de fato, tinha um relacionamento verdadeiro com Deus. E para que entendêssemos, a expressão usada, aprovada pelo Espírito Santo foi face a face. Sabe quando você olha nos olhos de uma pessoa? É essa a ideia. Face a face. Que coisa linda, fabulosa. Não estamos falando de um culto. Nós estamos falando da conversa entre um ser humano e o Deus Todo-Poderoso. Não estamos falando de um momento religioso, nós estamos falando entre um homem e o Deus que compartilham e como que Moisés chegou a uma situação tão profunda de relacionamento, irmãos? Como ele chegou? Se não através da obediência, ele foi andando com Deus, dia a dia. E aí, quem sabe no auge dessa experiência, nós lemos uma frase dessa: face a face. Eu não tenho estatística para dizer o que vou dizer, é uma observação pessoal. Mas a impressão que eu tenho é que uma minoria quase irrisória de pessoas poderiam dizer que tem um relacionamento assim com Deus. Minoria. A maioria, se fosse descrever o seu relacionamento com Deus, diria o quê? Que tem um relacionamento íntimo o bastante para dizer face a face? Não. Diriam, eu oro 3 vezes por dia, na hora do café da manhã, no almoço, no jantar. Quando não estou com muito sono, eu oro antes de dormir. Quando estou com sono, nem à noite eu oro. Participo de um culto, leio algum texto da Bíblia, minha Bíblia está calejada, quando eu abro assim, sai sempre no Salmo 91. Já deixo aberto na minha mesa. Resolvi fazer uma leitura integral da Bíblia, seguindo o esquema da Sociedade Bíblica do Brasil. Essa seria a narrativa da experiência que muitas pessoas têm com Deus. Algo superficial, algo sem valor agregado. E sabe por que não tem valor agregado? Porque apesar de orarem 3 vezes por dia, apesar de lerem a Bíblia, continuam desobedecendo a Deus. Acho que não tem valor. Porque uma pessoa que valoriza a palavra de Deus, por certo, não continuaria desobedecendo a Deus exatamente naquilo que está lendo. Não concorda comigo? Mas quando falta relacionamento, tudo é apenas uma linha bem fininha, chamada religiosidade. Não há relacionamento profundo com Deus. Mas o texto diz que Moisés falava com Deus. Deus falava com Moisés. Face a face. A próxima expressão diz, como quem fala com o seu amigo, como quem. E a expressão hebraica é interessantíssima, porque aqui você tem duas palavras, ishreia, homem amigo. Ao pé da letra é isso daí, ishreia. Então Deus falava com Moisés face a face, como homem amigo. O Deus Todo-Poderoso, ele conversa com Moisés, num relacionamento tão maravilhoso, um relacionamento tão íntimo, um relacionamento tão gostoso, que é como se fosse uma conversa de amigos. Você tem amigos? Deve ter algum, a não ser que você seja uma pessoa extremamente difícil. Mas acho que você deve ter alguns amigos. Acho que você não é igual uma pessoa que me disse uma vez que só o cachorro era amigo, ninguém mais. Que o cachorro, de fato, ele tem uma paciência fora do comum. Muito bem. Você tem um amigo. Você gosta de falar com ele? Sente saudade? Você mora em São Paulo, num clima de agitação, você tem vários compromissos. Como você queria ir na casa do amigo? Não conseguiu. Mas ainda que você fique sem ver um amigo um tempão, quando você está ali com ele, parece que vocês estão se vendo todo dia, porque há algo diferente entre vocês. Amizade é uma dádiva, é uma bênção. Amizade é descrita, como nós lemos nos outros versos, lá da boca de Jesus. Amizade, ela tem a ver até com um simbolismo de relacionamento com Deus. Vós sereis meus amigos. O relacionamento entre Moisés e Deus era algo tão genuíno, era algo tão especial, que Deus conversava com Moisés como se fossem amigos. Uma conversa de amigo. Não é lindo isso? Não é maravilhoso alguém chegar a uma situação tal em que agora a experiência que tem com Deus pode ser descrita como uma experiência de amigo? Você é amigo de Deus? Você é amigo de Deus? Porque se você diz que é amigo de Deus, creia, se espera algo de você. Nós esperamos algo dos amigos. E os amigos reais, os amigos realmente amigos, eles serão capazes de influenciar a nossa vida de formas muito poderosas. Os verdadeiros amigos serão capazes de nos confrontar com a verdade. Os verdadeiros amigos serão capazes de falar o que os outros não têm coragem, mas eles, porque têm um relacionamento conosco, falam, ainda que em amor, mas falam. Deus é seu amigo? Você é amigo de Deus? Ele quer ser. Ele quer porque, na verdade, a história, a revelação bíblica, ela mostra um Deus que está o tempo todo querendo se aproximar de nós. O tempo todo. Desde o Gênesis, o homem tentando fugir, o homem desobedecendo, o homem se afastando de Deus, e Deus tentando com o seu amor trazer o homem. Usando linguagens diferentes, desde a linguagem da justiça até a linguagem da graça. E Deus deixando claro a nós, seres humanos, eu quero ter um relacionamento com vocês. Deixem-me. Permitam isso. Eu quero transformar a vida de vocês, eu quero fazer uma diferença na vida de vocês. Eu quero que vocês sejam como eu e Moisés fomos. Você é amigo de Deus? Talvez você não queira. E por não querer, talvez seja essa a explicação para uma série de situações na sua vida. Você não quer. É essa a verdade. Você talvez tenha medo de ir para o inferno. É isso que te transformou em um religioso. Mas devo dizer com honestidade, religião não vai levar ninguém para o céu. Você acha que vai? Não vai. Quem nos levará ao céu é Jesus. Porém, lembre-se, vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Não é apenas levantar a mão, dizer, eu aceito Jesus e continuarei a minha vida do mesmo jeitinho, sem ajuste, sem ouvir a voz de Deus, sem me relacionar com Ele, sem me importar com a obra dEle, sem obedecê-lo. Isso será mesmo que é possível. Você acha mesmo que um relacionamento com Deus se resume em erguer uma mão e dizer, eu aceito Jesus, e continuar uma vida em desobediência a Deus? Que evangelho é esse? Não é o evangelho da Bíblia. Se você nunca leu o livro de Romanos, te desafio a ler.
E você lendo Romanos percebe que nós somos salvos pela graça, mas a graça nos transforma. A graça combina com ensinos de Jesus do tipo, pelos frutos eu conheço aqueles que são meus. A graça combina também, e a salvação pela graça combina com aquela figura que Jesus Cristo descreveu. Eu sou a videira. E vocês? Os ramos. Vocês estão ligados a mim, então dão fruto. Mas se vocês não estão ligados a mim, não dão fruto. E o que farei com esses frutos? Ou com essas varas? Eu as jogarei para serem queimadas. De que valem? Nada. Moisés se transformou através da obediência em um amigo de Deus. Que grande experiência nós podemos aprender aqui. Não foi a quantidade de hinos, não foi a quantidade de versos, não foi um tempo de membresia na igreja, mas foi um relacionamento que crescia pela obediência. Mas voltemos àquela mesma cena e a criança está quase desobedecendo. Ainda não o fez. Está quase por fazer. E o pai diz, não faça. E ela então começa com as suas argumentações infantis. Pai, mas o meu colega da escola faz. Então eu vou fazer. Você permitiria que o seu filho desobedecesse porque outro filho desobedece? Eu acho que não. Uma argumentação tão estranha, tão superficial. Talvez então aquele menino já com toda uma argumentação diz assim, pai, eu sei de uma pessoa que desobedeceu, que colocou a mão lá e não aconteceu nada. Então eu vou colocar também. Você aceitaria essa argumentação? Por certo, não. Você aceitaria uma argumentação estatística do tipo, pai, eu sei que mais da metade dos filhos desobedecem, então o Senhor, por favor, me permita desobedecer. Você aceitaria essa estatística? Claro que não. É infantil demais, é uma argumentação rasa demais. Mas é a argumentação de muitos cristãos. Eu desobedeço porque eu já vi um monte de crente desobedecer. Eu não levo Deus a sério porque lá na igreja eu sei que tem meia dúzia que não levam. Eu não sou fiel a Deus porque lá no passado, não sei quando, um crente no Senhor Jesus me decepcionou. E agora eu não vou mais obedecer a Deus, eu agora não vou mais servir ao Senhor. Que infantilidade! Crianças! Crianças que não entenderam que a obediência faz parte de um processo, é um relacionamento pessoal com Deus. Mas nós, de certo modo, aceitamos isso. E concordamos, é verdade. É verdade, você está certo. Tem muita gente que não obedece a Deus mesmo. Você está certo. Tem muito crente que é pior que não crente. E nós vamos aceitando essa argumentação e o nosso ego vai ficando mais tranquilo e nós vamos desobedecendo ao Senhor e perdendo o privilégio de sermos amigos de Deus. Não perca esse privilégio. Você tem uma decepção dentro da igreja? Você vai abandonar Deus por isso? Um cristão traiu você, então agora você não quer mais saber de Deus, não quer mais saber da igreja? É isso? Você descobriu que um líder cristão pisou na bola e agora você não quer mais saber de Deus, virou agora uma pessoa completamente avessa a um compromisso com Deus? Que infantilidade! A questão é você e Deus. A questão é você
tendo uma experiência pessoal com o Deus vivo. É essa a questão. E se por um acaso o inimigo de nossas almas plantou em você, eu acho que deve ser até um chip já, pelo avanço da tecnologia, é um chip para interpretar a palavra de Deus de modo equivocado. Ele conseguiu colocar um chip quando você está diante de uma situação em que você precisa ajustar a vida, você precisa obedecer, o chip entra em ação e diz: não faça, porque você já encontrou com meia dúzia de crentes que não levam Deus a sério. Não faça, porque lá na igreja tem um monte de gente falsa. Não faça, porque o líder de uma das maiores igrejas aqui de São Paulo fez um erro pior que o seu. Não faça, porque levar Deus a sério é algo desnecessário. Tira o chip e coloque outro. Obediência total e restrita ao Deus vivo. Pare de construir um imaginário favorável apenas a si mesmo. Um imaginário que te traz algumas boas escusas para desobedecer ao Senhor. Tire isso. E a semelhança desse homem que temos estudado, Moisés, cresça em relacionamento com Deus, através da obediência. A criança não fez o que queria, e ela foi dormir chateada. Ela não fez o que queria. E ela ficou aborrecida mesmo, bateu o pé, falou: estou chateado com você, não vou te beijar mais. Aquilo que eu falei que o senhor era o pai mais forte do mundo não era verdade. Não vou mais te elogiar. Talvez você esteja nessa fase. Acredite, obedecer a Deus é mais importante do que você simplesmente elogiá-lo com frases vazias, porque não tem nada a ver com a realidade. Eu lá no Rio de Janeiro tive certa vez que conversar com um moço que liderava o louvor da igreja. Me disseram que ele saía do culto, pegava a sua namorada e eles iam para um motel que ficava na rua da igreja. É muita safadeza, é incrível. Um irmão já tinha visto, outro já tinha visto. Até eu cheguei a ver, era verdade. Naquela época Brasília era um carrão, ele tinha uma Brasília branca. E lá ia a Brasília do líder de louvor, entrando no motel com a namorada. Que coisa linda. Como Deus devia ficar feliz. Então, fui conversar com ele. Falei: irmão, você não pode mais dirigir o louvor na igreja. Por quê, pastor? O senhor não gosta das músicas? Gosto. Aliás, na época era seminarista, nem pastor eu era. Eu gosto das músicas. O senhor não gostou? Naquela época a gente tinha ainda uma questão de apelo de vestuário, de roupa. Então, o senhor não gostou da roupa? Eu estou mal vestido? Não, você está muito bem vestido. A questão é que a sua vida, ela não combina com alguém que sobe para ministrar o louvor. Primeiro obedeça a Deus. E aí sim, você vai poder voltar para o louvor. Você acha que ele gostou? Claro que não, claro que não. Ele era de uma família grande da igreja. Ele ficou muito chateado, muito. Eu acompanhei, irmãos, durante o tempo que trabalhei naquela igreja. Assim, a raiva daquele moço, porque ele não ministrava mais o louvor. Mas quer saber de uma coisa? Ele continuava todo final de semana indo para o mesmo lugar, com a mesma mulher. Eu te pergunto, será que ele sabia o que estava fazendo mesmo enquanto ministrava o louvor? Ele não sabia. Ele não tinha nem ideia disso. Ele nunca, por certo, entrou na tenda onde Moisés entrou. Ele nunca, por certo, entendeu que vale a pena você se privar de algum prazer momentâneo em nome da fé em Cristo Jesus. Ele não entendeu que vale a pena sacrificar-se, obedecendo a Deus, para crescer em experiência e então poder, quem sabe, algum tempo depois, entrar por um corredor de igreja e participar da celebração linda de um casamento puro entre um homem e uma mulher que se preservaram. Ele não entendia nada disso. Ele não era amigo de Deus. Você é amigo de Deus. Porque se você é, a sua marca é essa. Você é amigo de Deus, a sua marca é obediência. E se você é amigo de Deus, eu estou vibrando por você. Eu estou feliz por você, porque eu sei que se você é amigo de Deus, você está crescendo em relacionamento com Deus. Se você é amigo de Deus, a sua vida tem sido uma vida diferente, porque você tem falado como Deus vivo, tem ouvido a voz dele e tem crescido em relacionamento com ele. Que Deus nos faça homens e mulheres que pela obediência o conhecerão mais profundamente e se relacionarão com ele como amigos. Que Deus assim nos abençoe.